Boa tarde aos colegas que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Hoje, o nosso trabalho diz respeito a cuidado, prudência. E vamos trabalhar os textos de um eminente psiquiatra argentino, um homem que muito colaborou para o trabalho, o estudo, o desenvolvimento em relação às questões da droga. Eu me refiro a Eduardo Kalina, psiquiatra argentino, que publicou muito aqui no Brasil, esteve muitas vezes aqui e nos deixa uma contribuição muito importante na área das drogas. Como um prefácio ao trabalho que vamos fazer agora, eu vou partilhar com vocês a tela um breve vídeo. Uma ilustração. Vamos então acompanhar. Ela é bastante breve e servirá como elemento ilustrativo para os nossos trabalhos. Vimos então um pequeno encarte mostrando um apanhado que agora veremos no Dr. Eduardo Kalina. Para ele, o problema das drogas tem muito, muito a ver com o que acabamos de ver neste vídeo. Família, uma sociedade que tem uma baixíssima tolerância para as diversidades, para as diferenças, para as nossas particularidades. Uma família e também um elemento interno nosso com relação a nós mesmos e aos outros. Vejam que naquela sociedade que não lhe interessava, estranhamente ele lutou muito para poder chegar a ela. O filme nos mostra essa ironia, esse paradoxo. Dr. Eduardo Kalina, ele começa nos falando sobre o que ele considera aspectos centrais e muito importantes no que concerne à utilização das drogas. Essa obra é de 1987 e ele faz questão de pontuar ao longo de todo o livro que é de lá que ele fala. Que é desse elemento, que é desta particularidade que ele vai propor as ideias dele. Vamos então diretamente ao texto. Ele diz: a entrada no mundo das drogas significa, em termos gerais, uma mudança ideológica, que em muitos casos não é mais do que colocar em evidências aspectos psicopáticos da personalidade latentes até aquele momento. Ou que estavam canalizados, principalmente na área dos transtornos de conduta. Uma observação. O Dr. Eduardo Kalina não era filósofo clínico, ele era psiquiatra, médico-psiquiatra. Então, muitos dos termos que ele utiliza aqui nós precisamos traduzir para o linguajar que utilizamos na filosofia clínica, como esse elemento da psicopatia, um elemento vinculado muito ao ambiente social no qual a pessoa está inserida. Perda de valores, embotamentos afetivos, elementos que ligam a pessoa a questões periféricas, marginalizadas, é disso que ele está tratando. Ele diz, os valores ético-culturais desses seres, o Dr. Kalina utiliza muito o termo mutantes, pessoas que utilizam as drogas e que acabam tendo uma vivência diferenciada do mundo. Sofrem, os mutantes, segundo Eduardo Kalina, sofrem transformações muito especiais, pois do isolamento para as práticas aditivas de Mr. Hyde, símbolo de uma época não muito afastada de uma patologia universal e muito antiga na história da humanidade, chegamos aos aditos atuais, como a vida pública, propalados, idealizadores, sejam produto da ficção, como James Bond, ou da realidade, como Jimi Hendrix e outros. Vejam o que este médico está nos dizendo. Que pessoas que utilizam drogas vão passar por modificações substanciais nos nossos dias. E lembraram muito, lembram do monstro que se transformava, ora no monstro, ora no cidadão? É desse Mr. Hyde que ele está falando. E ele diz que quem utiliza drogas convive de perto com essa situação. Ora é um cidadão do mundo, ora está conosco, e ora é alguém muito diferente que apresenta ambientes e questões muito distantes. A ideologia aditiva, quando ele fala de adição, ele está falando de quem usa drogas. É a terminologia médica da época psiquiátrica. Então, quando ele fala ideologia aditiva, está se referindo a quem utiliza drogas. A ideologia aditiva, um delírio compartilhado que cumpre todos os requisitos para que a psiquiatria exige, ou seja, que não é modificável pela prova da realidade, nem pela experiência, a pessoa não tem consciência de doença ou de a tem dissociada, que se constitui uma ideologia de vida ou de morte, acrescento eu, é sem dúvida dirigida pela psicopatia, leia-se, mafiosos, com uma falsidade assombrosa. Ora, senhores, do que este médico está tratando? Muitos aprenderam a identificar a psicopatia naqueles que utilizam drogas. Lembrem, por favor, não estou utilizando a linguagem filosófico-clínica, mas a linguagem médica. Estamos conversando com um colega de outra área, está bem? Então, ele diz que essa ideologia aditiva não é da pessoa apenas que usa droga. É de todo um conjunto de pessoas que ele chama de mafiosos. Quem são essas pessoas? Vamos ver nas palavras do autor. Ele nos diz assim: quero esclarecer nesse ponto que não me refiro a uma só máfia, eixo do narcotráfico internacional, mas a um conceito genérico que, inclusive, denuncia organismos legalizados pela sociedade atual, tais como a CIA, a Exxon, o cartel de Medellín, famosos laboratórios multinacionais de produtos farmacológicos, rede de bancos de primeira linha dedicados à lavagem de narcodólares e uma numerosíssima cadeia de intermediários que se incorporam dia a dia a um tão lucrativo negócio. Para o Dr. Eduardo Kalina, a droga se tornou um negócio defensável, atrativo e muito estimulado por amplas partes da nossa sociedade. E ele diz que ele, como médico, e tendo uma das clínicas muito importantes, a mais prestigiada da América Latina na ocasião, ele muitas vezes dizia que era uma briga, às vezes, que ele considerava difícil de transpor. Uma vez que não era apenas aquela pessoa que chegava à clínica médica dele com transtornos graves, às vezes com paradas cardiorrespiratórias, e que ele tentava, entre aspas, conforme o próprio Dr. Kalina, claro, recuperar, não é? Porque o termo recuperação aqui significa o quê? Tirar a pessoa das drogas e que ela não usasse mais substância e devolvê-la para uma sociedade que financiou que ela chegasse a esse estado. Então, ele faz uma conversação com a filosofia muito interessante a respeito desses problemas. Ele diz, em um outro livro meu, cujo tema tratava da violência, junto com Mariana Perel, eu descrevi como a sociedade atual legitimou a corrupção, a especulação, a desconsideração pelos valores humanos e pela vida em todas as suas formas. O culto ao armamentismo, a perda de normas de convivência social, a luta pelo poder sem limites, etc., e a tendência de incorporar a droga na vida social. Imaginem, senhores, integrar a droga na vida social como um direito do homem ao exercício de sua liberdade. Pois bem, prossegue o autor nos dizendo, se o álcool, o tabaco, a cafeína e uma grande quantidade de psicofármacos altamente aditivos e perigosos para a saúde são utilizados, propalados, inclusive idealizados, até limites insuspeitados, e se sua comercialização, legal e ilegal, conta com a cumplicidade de todos, Não é possível e sim ingênuo da nossa parte acreditar que no mundo juvenil isso não devesse ocorrer. As pressões sociais, as crises sociopolítico-econômicas, o estresse chegam a todos e as deformações ou transformações psicopáticas dos valores éticos também. Então, muitos que falam em empreender, em colocar em hospitais sobre tratamentos pesados, restringir a liberdade de trabalho de pessoas que utilizam drogas. Dr. Eduardo Kalina pergunta, mas e esses que recomendam todas essas restrições? Que testemunho têm dado? Muitos deles não são exatamente aqueles que, por não permitirem que pessoas tenham educação, que pessoas tenham um trabalho digno, que possam viver, chegar em casa, reunir seus filhos, sem medo de sair à rua, sem medo de viver a vida. Será que estes não constituem a verdadeira droga? E a droga menor seria a pessoa tentar respirar num ambiente desses? Por favor, não confundam isso que estamos vendo aqui com críticas à direita, à esquerda, à centro. Não se trata disso. Seja em governos comunistas, socialistas ou capitalistas, nós encontramos problemas desta natureza. Não é uma prerrogativa de um apenas, ok? É um fenômeno muito amplo. Ele diz que a coisa chega a tal ponto que ele escreve, em essência, o outro já não importa. E aí ele coloca uma série de expressões idiomáticas. Vejam, salve-se quem puder. Primeiro eu. Se ele o faz, por que não eu? Se todos o fazem, por que eu não vou fazê-lo? Se todos. E ele diz que, então, perdemos, em essência, a nossa humanidade. Portanto, o que resta? Uma utopia desvairada, alienante, da droga, num risco tremendo à vida da pessoa e dos outros. Ele fala, dentro dessas transformações, dentro delas, da escala de valores, a ideologia mafiosa substitui o companheirismo e a amizade. A máfia é regida por duas leis fundamentais. Ele fala o silêncio e o sangue. Ele fala que, então, a pessoa não tem mais amigos, não tem mais perspectiva, não tem mais autoestima e uma série de outras coisas. O que lhe resta? A fantasia da droga. Achando que ali ela vai ter um alento, acaba aí mesmo afundando de vez. Esta é a opinião deste médico, Dr. Eduardo Kalina. Num texto que ele relembra, ele escreveu tudo isso em 1987, há 33 anos. E eu pergunto a vocês, o que mudou de lá para cá quanto a isso que ele está dizendo? Ele fala, vejam essa aproximação que ele vai fazer agora, o quanto ele se aproxima da filosofia clínica. Ele diz assim, já não é possível aceitar uma descrição fenomênica clínico-psiquiátrica, como era tradicionalmente encontrada nos grandes livros de psiquiatria, sem incluir o contextual. Ou seja, não é mais possível, você tem que levar em conta o contexto. Ele prossegue dizendo, no mais amplo sentido da palavra para descrever qualquer tema de psicopatologia humana, em nosso caso, a droga-adicção. Afastamentos, claro. Em filosofia clínica nós não temos mais essa questão do normal, do patológico, doença, cura. Nós trabalhamos a existência em suas manifestações. No entanto, o que ele acaba de descrever se aproxima muito, no sentido dele pontuar que precisamos levar em conta o contextual, o contexto no qual a pessoa está inserida, não mais fórmulas prontas para tentar entender essas questões. Ah, ele conta da história dele. Vamos ouvir um pouco da história do Dr. Kalina? Já faz muitos anos, desde as tosses de fumante do meu pai, com as consequentes promessas de parar de fumar em minha primeira infância e a compulsão por parte da minha mãe aflita com os meus ataques de asma, administrar-lhe medicamentos. Ou seja, Kalina nos diz que desde a casa dele, numa infância difícil na Argentina, ele já vivia essa questão da droga. Muitos anos depois, eu dedico minha vida a lutar para que seres que procuram a morte possam mudar o projeto tanático por um projeto de vida. Ao colocar-me também como objeto de estudo, eu amplio o enfoque contextual e tento transmitir-lhes minha paixão pela vida, que é meu antídoto contra as permanentes cerimônias de destruição que nos espreitam por todos os lados. Ele coloca em vários trechos da obra que, para ele, o usuário de droga é alguém que, de maneiras diretas e óbvias, até as mais indiretas, faz um projeto de destruição de si mesmo, dos outros. Ele não acredita que seja possível construir nada com isso, quase com o uso pesado das drogas. E ele é radical, viu? Dr. Eduardo Kalina não acredita que você possa conversar, porque a droga vai mentir, ela é muito ardilosa, promete que vai aliviar e nos primeiros minutos alivia, para em seguida tornar a vida um inferno, entre outras coisas, gerando mais dependência dela. Como um novo alento, a pessoa utiliza, cai de novo no inferno e assim há de eterno. Então ele diz que não tem conversação, não há termo de conciliação. Ele prega a erradicação da droga, não utilizar mais e para toda a vida. Ele diz, um alcoólatra, alguém que usa cocaína, ácido lisérgico ou qualquer outra substância dessas, não há conversação. É a erradicação completa disso, de uma vez por todas. É o que ele fala como... Ele então escreve... Desculpa, o microfone aqui. Sim. Um adito às drogas, segundo sua origem etimológica, é alguém que, através de substâncias químicas, as drogas, modifica a percepção interna de sua realidade contextual, mediante alteração transitória ou definitiva do equilíbrio neuroquímico cerebral, com consequências autodestrutivas e, às vezes, heterodestrutivas, como eu falei a vocês, não é? Ele fala que nós, seres humanos, somos os únicos que sabemos que vamos morrer e nos revoltamos contra isso muitas vezes. E, na opinião deste terapeuta, deste investigador, pesquisador, ele diz que os adictos procuram os paraísos artificiais. É isso que quem usa drogas faz, na opinião desse autor. Quem usa drogas está infeliz, em um grau muito elevado e frustrado com sua vida. O que ele tem como alternativa? Não vê mais nada. A droga lhe dá um alento de um paraíso artificial, completamente utópico, alienante, perigosíssimo. Ele fala, nem nas conclusões dele em toda essa parte, nem todo aquele que experimenta drogas se torna adito, ou seja, viciado nela, dependente, né? Existem bases predisponentes individuais, familiares, sociais. Todas elas, segundo o autor, muito infelizes. Onde houver um caso de pessoas se destruindo por drogas, na visão desse autor, pode pesquisar família, sociedade em que viveu e você encontrará a resposta para isso. Ele fala, a adição é uma das formas em que a atividade da parte psicótica da personalidade pode ser exteriorizada, com grandes danos. Né? Então aí a pessoa que tem noções de prepotência, onipotência e outras coisas, ela vai dar vazão da forma mais destrutiva a isso, muito longe de formas construtivas. Ele fala, por último, toda adição constitui uma via régia para a morte, ou seja, uma prática suicida a curto ou a longo prazo, dependendo de uma ampla série de variáveis. Estamos vivendo uma época que, em muitos aspectos, se tornou desumanizada, quer dizer que os próprios homens estão gerando um meio ambiente que os obriga a ser mutantes, até chegar a níveis quase desumanos, quando não, infra-humanos. O que é que ele quer dizer com isso? Ele ilustra com base no que fazemos com os rios, com o que fazemos com as árvores, com o que fazemos conosco, com os nossos corpos, com os nossos pensamentos, com os nossos relacionamentos. Ele diz que que nem aqueles sonhos que antigamente nos motivavam a prosseguir já estão fazendo efeitos. Olha o que ele diz quanto a isso. As utopias felizes já não surgem mais nos literatos de forma de nossa época, e toda a futurologia está carregada de significações apocalípticas. Isso adquire um significado especialmente preocupante. Ele fala que nem as religiões mais inspiram as pessoas de um modo geral. Ou seja, e ele fala que quando em tudo isso alguém começa a utilizar drogas, o que essa sociedade que está com tantos problemas faz? Transforma essa pessoa num bode expiatório. Na opinião do autor, é isso que vai acontecer. E, em consequência, ele escreve, em um mundo sem projetos sociopolíticos estimulantes para a vida, onde reina o armamentismo nuclear, os paraísos artificiais, ou seja, as mentiras, as utopias desvairadas, né? Encontram um caldo, esses paraísos artificiais da droga encontram um caldo de cultura excepcionalmente fértil, especialmente entre os grupos de alto risco, como são os jovens, as crianças, que passam a constituir uma numerosíssima clientela a quem se dirige uma sinistra propaganda feita com todos os recursos que a tecnologia moderna pode prever. Não esqueçamos que os jovens necessitam de ilusões e que o niilismo imperante no mundo adulto é praticamente insuportável para quem tem toda a vida pela frente. Aí ele fala, ele agride fortemente propagandas, que você abre uma revista, que você vai a um cinema, que você passeia pela rua. Essas propagandas são terríveis, são desproporcionais, agridem os nossos projetos de vida. Então ele fala, a arma da droga surgiu inesperadamente como uma resposta alternativa de controle e anulação desse processo. A repressão policial dos protestos estudantis respondia ao modelo mais tradicional. Prestem atenção, diz o autor, do ponto de vista de minha proposição, o uso abusivo da droga não foi um fenômeno libertário, juvenil, espontâneo como parte da busca de mudanças. Ele se refere aos jovens dos anos 50 e 60. Mas muito pior, nos diz o autor, é quando a droga chega às universidades. E aí estudantes que até então olhavam para ela com desconfiança, com medo, agora muitos deles utilizando a droga fazem com que ela entre no seio da nossa educação mais delicada. E a partir daí os problemas são muito maiores. O autor nos diz assim, com a chegada das drogas às universidades, acabaram-se as rebeliões. Woodstock foi a mais importante experiência massiva que já se fez para provar o poder demolidor da droga como sedativo numa multidão de jovens. Ele fala que, descobrindo isso, muitos governos, muitas sociedades disseram, bom, vamos permitir a droga, então. Vamos permitir, porque ela vai... O que ela vai fazer? Vai anestesiar pessoas, consciências, vai acalmar aqueles ânimos exaltados contra sistemas, sejam de direita, de esquerda, que questionam as coisas, que não gostam de desigualdades, de injustiças sociais, tudo isso, permitindo que a droga entre, pronto, vão viver uma utopia delirante e vão achar que está tudo bem e vão se afundar esses. Então, muitos, infelizmente, seguirão esse caminho. Por questão de tempo, não temos como ir muito mais longe, mas, basicamente, eu assinalei em toda a obra dele, ele aponta para observarmos a família e a cultura. E lá nós encontraremos respostas ao que levou tanta gente a se perder nesta grande mentira, arruinando as suas próprias vidas. E ele descreve uma típica família na qual, para ele, né, estamos vendo a visão do autor, no qual se estabelece as drogas. Ele diz assim, ó, Vamos dar uma olhada breve nisso. O autor nos diz, a família aditógena, ou seja, a família onde há a predisposição máxima ao uso da droga. Ele diz, essas pessoas que constituem o casal de pais do adito, ou seja, aquele que vai usar a droga, né? Partem de um pacto primário, que é o da unidade a qualquer custo, geralmente a partir de um encontro caracterizado pelo deslumbramento mútuo que não conseguem sustentar com a passagem do tempo, mas, como devem continuar juntos, integram um sistema que chamo de colado ou engomado. Em consequência, o casal caracteriza-se por uma rigidez especial para poder sustentar-se, já que não admite o puxar e afrouxar habituais da vida de casado, nem a mutualização que deve existir para que se possa gerar um contexto no qual seja possível uma transmissão cultural ao filho em condições que lhes permitam um desenvolvimento normal. Ou seja, esse autor aponta diretamente para aqueles casais que mal se suportam, que vivem as brigas, as turras. E isso não quer dizer que um precisa bater no outro, não. Palavras, deseducação e outros elementos já constituem isso. Ele diz que a esposa nesse casal é uma pessoa, basicamente, na visão do autor, com tendência à depressão, à tristeza, desistiu da vida e do mundo, se mantém com muito custo. E o marido é alguém ausente. Tanto faz, não está muito próximo, contemporiza, deixa as coisas para lá. Ele chama isso de um pacto criminoso que a muitos vai atingir muito fortemente. Em alguns casos, ele diz que há crianças que vão direto daí para a droga. Direto, não vai estar longe disso. Precisamos parar aqui a nossa oficina por questão de tempo, mas ele nos mostra o que acontece depois com essas pessoas, de famílias que estão gravemente problematizadas. Ele diz que muitos vão desenvolver a síndrome de Pompeia, que é usar a droga como espinafre. Aí a droga já é a própria espinafre, não tem mais jeito. Ele diz que nesses casos o drogadito já não precisa da droga para chegar a uma falsa felicidade, a um paraíso artificial. É a própria droga que ele já busca, ela por ela mesma. Recomendo a leitura desta obra, Drogadicção 2, de Eduardo Kalina, publicação da Francisco Alves aqui no Brasil, para que possam ter a obra completa do que vimos hoje, um apanhado geral. Ela vai bem além disso que vimos aqui.